Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Do Executivo, ofício 193, leitura.
Ofício de número 193. Assunto: resposta a pedido de informações da vereadora Adriana Celestina Meneghini Lerman, protocolo número 44.364. Prezada senhora, ao cumprimentar Vossa Senhoria, passamos a atender a solicitação no pedido de informações da vereadora Adriana, bancada do PDT, protocolo número 4.364.
Ofício 194.
Assunto: resposta a pedido de informações do vereador Roque Haas, protocolo número 4.359. Prezada senhora, ao cumprimentar Vossa Senhoria, passamos a atender a solicitação do pedido de informações do vereador Roque Haas, bancada do Partido Progressista, sob número
4.359. 198.
Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e membros da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e votação. Projeto de lei número 062, de 27 de setembro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas à programação, decoração e iluminação e indica recursos. Projeto de lei número 063, de 30 de setembro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro às entidades mencionadas, abre crédito adicional.
Do Legislativo, pedido de licença do vereador Sérgio Luiz Cardoso.
Sérgio Luiz Cardoso, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratamento de saúde conforme dispositivo do artigo 16, segundo do regimento interno desta Casa, por prazo indeterminado, a contar do dia 1º do mês de outubro corrente, com efeito retroativo. Sérgio Luiz Cardoso, vereador.
O pedido de licença do vereador Cardoso está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido de licença está aprovado. Requerimento dos vereadores César Cortes.
César André Cortes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal: que a Administração Municipal providencie a instalação de duas luminárias novas, uma na Rua Alvorada e outra na Rua Valmor Frank, as duas de frente à área verde do loteamento Nascer do Sol 1. É uma área bastante escura à noite e com grande movimento de pedestres, inclusive com essa iluminação as crianças poderiam usufruir melhor os brinquedos desta área verde. Que a Administração Municipal estude a possibilidade de fazer uma interligação asfáltica da Rua José Arnold com a RS-130, pois é um trecho de muita movimentação de veículos e com custo de alto custo de manutenção.
Kiko Noronha.
Pedro Volmir de Freitas Noronha, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal: que o departamento responsável providencie a instalação de mais brinquedos na praça do bairro São José; que o departamento responsável verifique a possibilidade de execução da reforma na cancha de bocha do campo do Palmeirinhas, bairro São José. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de alargamento da rua em frente ao bar da Sabrina para possibilitar estacionamento de veículos, bairro São José. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de pintura da faixa de pedestres em frente à loja Fiacini Materiais de Construção em Rui Barbosa.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Luiz Boto.
Saudar a senhora presidente, colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa, e o Alessio, e demais pessoas. É só o Alessio. É isso. Um assunto que me vem na cabeça e é muito comentado por muita gente, não faz parte diretamente a nós, mas faz parte à população gaúcha. E enfim, venho comentar desse assunto, que é dois pedágios na 386, que eu acho uma coisa meio forte. Não vou muito a Porto Alegre, mas enfim, bastante gente usa essa via durante o dia e o que mais eu fico indignado é com o que é feito com esse dinheiro que essas empresas recolhem. Será que é tudo realmente investido nas obras da via? E como ali em Fazenda Vila Nova já tinha um espaço pronto para instalar um pedágio, abandonam o que está pronto para gastar de novo? Não sei quem tem essas ideias, se é o governo, se é... É uma coisa assim que eu me acho engraçado, como acontece, como o povo brasileiro é lesado e ninguém faz nada, ninguém... Acontece muito pouco pelo que é tirado da população. Enfim, eu acho que é um exagero colocar dois pedágios. Mas, enfim, vão sair o mal dos usuários da via, né, que vão ter que pagar, vão sair os pedágios. Quero também agradecer as pessoas de Aroi Grande que me agradeceram por ter tocado no assunto do asfalto de Aroi Grande. Então, fica esse agradecimento também. Pessoas da Dom Pedro II me procuraram e questionaram também a situação do asfalto da Dom Pedro II. O colega Darcy já falou várias vezes nesse assunto. Mas, enfim, como a população de Aroi do Meio espera a pavimentação. Então, é um assunto que a gente deixa aí para a administração e próximas administrações pensarem, que a população quer bastante pavimentação nas estradas do interior aí. Uma análise que eu tive pessoal, assim, minha, que muitos e muitos anos, não sei se não havia possibilidade financeira do município ou... muito pouco foi feito em outras administrações, independente de quem foi o prefeito, né? Nas últimas administrações aí é que vem sendo feito alguma coisa. Então, se é a melhor administração e também a desde as últimas administrações aí, desde o PP, as administrações do PMDB, que foram trazidos várias empresas grandes para o município, e isso deve dar um bom reflexo na situação financeira do município que possam acontecer essas obras. É importante ressaltar isso das administrações anteriores aí que trouxeram empresas grandes para cá e que realmente está dando um bom resultado para o município. Também quero aqui reforçar de novo meu pedido, que eu não fiz verbalmente ainda, por escrito, mas a roçada da estrada do Close até o Canudos, quero deixar isso como pedido de novo. E seria isso, senhora presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Darcy Hergesson.
Saúda, presidente. Em nome dela, demais colegas vereadores, imprensa e o Alessio Ayrton, sempre presente aí. Obrigado, Alessio. Meu assunto, o único que eu tenho hoje é falar sobre asfalto. Atualmente, 62 municípios do Rio Grande do Sul ainda não possuem acesso asfáltico. Há um mês foi dado o início das obras de 8 municípios, sobrando agora 54 municípios sem nenhum acesso asfáltico. Com certeza, todos os municípios desses 54 estão pressionando para que esses acessos asfálticos também saiam do papel. Nós aqui estamos esperando a BRS-482, a Rio do Meio Capitão, há 40, 50 anos. Já se foi feito 2 quilômetros. Faltam 14,5 km. E também o acesso ao município de Travesseiro, que são 6 km. Também esse trecho não saiu do papel ainda. Ficou também só na promessa. É muito pouco que foi feito até hoje, com tantas idas e vindas a Porto Alegre, DAIA, EGR, e muitas reuniões e promessas vazias, estou dizendo, de todos os lados. Dia 16 de julho deste ano, se instalou uma comissão parlamentar na luta pelos municípios sem acessos asfálticos na Assembleia Legislativa. Agora, também com o apoio da FAMUX. E segundo o presidente dessa entidade, essa iniciativa é pauta prioritária, agora em diante, que atinge esses 11% desses municípios do estado do Rio Grande do Sul. Não ter acesso asfáltico para nós aruimenses e também para os outros 53 municípios é covardia, que trava também o progresso de todas essas comunidades. E mais ainda, não conseguem se integrar com outras regiões porque os custos de logística se tornam muito onerosos. E outra também que esses municípios sofrem por não poder construir seu desenvolvimento e não conseguem atrair novos investimentos e também escoar a sua produção. E também a falta desses acessos dá um prejuízo de 2,5% para o PIB do estado do Rio Grande do Sul. E com esses novos acessos asfálticos, se forem feitos, as comunidades também ganhariam muito conforto e qualidade de vida. Agora, há poucos dias, que eu tenho uma data até aqui, dia 15 de agosto, o governador liberou 37 milhões para esses acessos, para 8 municípios, dinheiro que veio do Tesouro do Estado. Inclusive, o Dyer, há poucos dias, já começou uma outra obra. E duas cidades da nossa região do Vale do Taquari foram contempladas, Sério, com 6 milhões, Boqueirão de Leão, com 12 milhões, totaliza 18 milhões. São quase 50% destinados para a nossa região. e nós ficamos de novo de fora. Eu acredito que algo tem de errado, meus colegas. Vou dar um exemplo aqui de um outro estado do Brasil. Estado de Santa Catarina. Nenhum município desse estado está sem asfalto, acesso asfáltico. Todos os municípios têm acesso asfáltico. Eu também, falar desse assunto, entrei em contato com o coordenador geral da FAMURGS, José Scorsato, e também com o presidente dessa entidade, e me passaram a informação que foi criada a lei complementar, que é a PIA, Rio Grande do Sul, RS, que é o Programa de Incentivo a Acessos Asfálticos do Estado do Rio Grande do Sul, que tem por objetivo possibilitar às empresas contribuintes do ICMS a compensação desses valores para destinar para pavimentações de acesso a essas localidades. Esse valor que seria destinado para pavimentação, ou essa compensação, seria empresas onde elas possuem as suas operações ou as suas unidades. Então, essa lei complementar foi criada há pouco tempo. Até tem um número aqui, se alguém quiser pesquisar, sobre o número 243/2019. E ela também está vinculada hoje à Secretaria de Transportes e Logística do Estado do Rio Grande do Sul. Essa lei também visa ajudar a sanar as dificuldades desses 54 municípios gaúchos que estão sem esse acesso asfáltico. E para solucionar esse grave problema, o momento é de unir esforços para mudar essa realidade dramática. Por isso, conversei há poucos dias com o presidente da comissão da FAMURGS, deputado Loureiro, e também com o coordenador geral, Scorsato, para marcarmos uma audiência com alguns deputados, secretário dos transportes, que é o Juvir Costela, e o Dyer, para pressionar e reivindicar junto à bancada gaúcha em Brasília para uma emenda coletiva, que seria uma emenda de todos os partidos, por todos os partidos, né, onde todos os deputados gaúchos iam entrar com uma emenda coletiva, arrecadar um valor para destinar para esses 54 municípios conseguir seus acessos asfálticos. Então, a nossa prioridade, como todo mundo sabe, é esses dois trechos que temos de Arroio do Meia, Capitão, e Forqueta a Travesseiro. Ainda sobre esse programa de incentivo aos acessos asfálticos, posso dizer que se essa lei for aceita pelo Congresso Nacional, onde diz que essa lei, 5% de todo o ICMS, essas empresas, estabelecimentos, onde eles têm seus estabelecimentos registrados, empresas instaladas, pode abater em pavimentação. Então, isso vai se tornar lei ainda em breve, nós vamos ficar sabendo. E também o que eu conversei com esses coordenadores, presidente, que nós podemos fazer aqui, criar uma própria lei municipal, onde 25% desse imposto, que hoje vai 25% para o município, 75% para o estado, onde 25% desse imposto vai para o município também para ser abatido em pavimentações. Então, vou marcar uma audiência nos próximos dias, ou de repente vai atrasar um mês, dois, mas vou marcar uma audiência para junto com a FAMURGS, convidando também CDL, a CISAM, Câmara de Vereadores, Administração Municipal, moradores da VRS 42 Forqueta, deputados estaduais e federais, para juntos lutarmos por esse sonho dessas duas comunidades. Eu acho que nós temos que, nesse momento, nos unirmos, pensarmos não em partidos políticos, e se essa lei realmente, hoje uma lei complementar, for aprovada em Brasília, nós vamos sim ir atrás e pegar esses 5% e também se o prefeito aqui, o executivo permitir, nós aqui poder aprovar, para esses 25% ser aprovado em asfalto. Eu acho que é importante, porque igual o município tem que investir asfalto, essa empresa paga o asfalto e é abatido no seu imposto. Então, vamos aguardar quando vou receber o aviso desses coordenadores para esse encontro. Eu oficialmente vou, então, colocar para a imprensa, todos os colegas também. Mas eu também, se for para uma coisa lá, para nós falarmos lá, falarmos bobagem, ir lá para passear, eu não marco reunião, colegas, sinceramente. É, tem que ser alguma coisa concreta, senão eu vou marcar reunião. E para terminar, presidente, eu estou pedindo hoje também que a Secretaria do Trânsito pinte as faixas de nossos redutores de velocidade na rua Pedro Arthur Dreves. Inclusive, recebi isso há pouco, que tem dois redutores de velocidade na rua Pedro Arthur Dreves, onde não tem sinalização, né? Então, eu peço que a Secretaria Responsável de Trânsito dê uma analisada e resolva essa questão. Tem obrigado, resultado. Presidente. Um segundinho, obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhora presidente, colegas vereadores, secretários, assessor jurídico e imprensa, seu Alessio. Vou falar do sábado da saúde preventiva para as mulheres. O posto de saúde central vai estar aberto neste sábado, dia 5, das 8 às 11h30, para coleta de pré-câncer e solicitação de mamografias. Amanhã é destinado aos cuidados com a saúde da mulher, faz parte do calendário municipal de saúde, junto às demais ações preventivas do Outubro Rosa. A campanha de conscientização tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero. A Secretaria prevê também ações mensais nas unidades dos bairros focadas na saúde preventiva. Além destes exames, ainda, a equipe de saúde estará também atualizando a carteira vacinal dos adultos. Serão aplicadas vacinas contra tétano, hepatite B, tríplice viral e febre amarela. Eu quero destacar e reforçar o convite à comunidade, às mulheres, os adultos, para colocar a carteira de vacinação em dia, da importância desses exames e a oportunidade que o município oferece durante o ano todo, mas o sábado especialmente, então, um convite na parte da manhã. Outro assunto que eu quero comentar rapidamente, da possibilidade da administração, juntamente com a Secretaria da Saúde, Secretaria de Obras, o Departamento de Serviço Urbano, na possibilidade de se colocar bancos no Hospital São José, um espaço ali, para melhorar esse espaço onde as pessoas possam sentar, aguardar os próprios pacientes ou familiares. A gente sabe que o hospital atende, além do nosso município, mais 10 outros municípios na contratualização SUS, além do médico 24 horas, que atende toda a demanda que vem. Esse pedido já foi feito pela colega vereadora Adiles há mais tempo, então eu gostaria de reforçar e que se pense na possibilidade de se conseguir melhorar esse espaço, colaborando também com o Hospital São José e melhorar o acolhimento e o bem-estar das pessoas que utilizam o serviço. É isso. Muito obrigada.
Com a palavra, 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhora presidente, colegas vereadores, demais pessoas que se encontram aqui hoje. A minha manifestação é sobre a vicinal 811. Mais precisamente essa estrada aqui, que segue Bela Vista, Rui Barbosa, em direção à Forqueta. Então, o que acontece? Ali existe um desencontro de informações com uma grande parcela dos nossos motoristas. Essa rodovia, ela tem uma deficiência, né, em seus acostamentos, em muitos das entradas, e muitos motoristas cometem uma infração grave quando se fala na conversão à esquerda. Uma, por não ter a informação correta, e outra, pela deficiência, muitas vezes, da própria rodovia, então, que não tem um acostamento de acordo no lado direito para fazer a sua espera. Então, não está correto ou está incorreto você parar na pista e esperar um veículo para fazer a entrada à esquerda. Teve recentemente outro acidente, então a gente buscou essa informação junto à polícia que atendeu esse caso. Pois é, então, senhora presidente, está errado, não pode fazer isso. O que se diz? Se não tem o acostamento do lado direito para sair fora da pista e aguardar, você tem que seguir em frente e fazer um retorno em outro local adequado e contornar e aí entrar à sua direita. Esta é a situação da nossa vicinal. Então, como ela está em franco crescimento e vão surgir cada vez mais esses problemas, onde tem as estradas que entram e também os próprios moradores que moram nas beiradas e aí não tem como entrar quando vem um veículo no sentido contrário. Então, eles não têm onde parar, porque o acostamento não tem. Então, nós temos que achar uma maneira de divulgar isso para evitar acidentes e também para que essas pessoas não sejam penalizadas por uma coisa que daqui a um pouco eles não têm conhecimento correto. E também gostaria, junto, né, presidente, eu acho que nós teríamos que conversar com o Poder Executivo, em conjunto ali, com o DAER, em algumas situações onde tem estradas transversais, que se consiga se melhorar esse aspecto. O último acidente que deu agora, semana passada, próximo à oficina do onde cruza, que vai para o presídio, então o cidadão veio de cima e foi para a direita. Só que como não tinha espaço suficiente ali, ele ficou no meio termo e uma moto pegou ele. Então o policial disse, ele tentou fazer o certo de ir para a sua direita, mas não pôde ir o suficiente porque a rodovia não apresenta condições para isso. Então, ele está errado, vai pagar pelo estrago, porque ele devia ter seguido em frente, em último caso, ter vindo no trevo, atravessar o trevo e voltar para fazer a conversão à direita. Então, essa é uma situação que eu comentei com um colega, não, ali pode parar, não pode. Então, essa é a informação que a gente tem. E eu acho que nós temos a obrigação de contribuir com isso, né, presidente, como legisladores e como município, né, de fazer que essa informação chegue para a população que transita por ali e também achar uma ação para, em alguns aspectos, melhorar a condição, porque ali é uma situação que tem como fazer um acostamento. Não é tão difícil, precisa-se colocar algum material, porque existe a área. O senhor quer contribuir com alguma?
Acho que, como moro assim no topo do Morro Bela Vista, de manhã, geralmente, quando venho para o serviço, ali na entrada dos móveis Rani, inúmeras vezes a gente vê simplesmente os carros parando em cima da pista com veículo pisco e aguarde. É bom que o senhor colocou. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência e saber que estão fazendo errado. E lá também existe uma possibilidade de aumentar um pouco o acostamento para poder esperar na direita, no caso, né? Acho que um assunto que, de fato, tem que ser esclarecido e é de extrema importância, principalmente para os munícipes, né?
Sim, com certeza que eu ia cumprimentar. Então, tem algumas situações que realmente existe a possibilidade, existe o espaço determinado para a rua que pode ser melhorado com algum material do município ou uma parceria com o Dyer, enfim, de conseguir fazer que se tenha esse espaço do lado direito. Mas o mais importante é nós conseguirmos, via imprensa, aí, o pessoal fazer uma divulgação dessa situação, que nós coletamos a informação junto à rodoviária, Polícia Rodoviária Estadual, e inclusive um dos policiais que atendeu esse último caso, e ele passou isso, e esse cidadão, por acaso, é nosso cliente, então ele nos procurou, e o policial passou exatamente essa informação para ele. Eu vou precisar pagar pelo dano, mesmo que eu tentei fazer certo, mas como não tinha espaço suficiente, não consegui sair o suficiente da rodovia, então eu deveria ter ido, seguido caminho e ter achado uma outra fórmula lá para frente para fazer a conversão de forma correta e daí fazer o retorno e ir para o meu trajeto. Presidente, para hoje era isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas presentes. Contribuí um pouco com o Darcy sobre o asfalto de Arroio Grande, né? Eu acredito que todas essas idas, elas têm sim resultado. Foi pouco? Foi. Mas foram 2 quilômetros que a gente conseguiu, né? Colega Pantera também acompanhou, outros vereadores também acompanharam. Então, a gente gostaria que isso já tivesse tudo pronto. Foi prometido mais, com certeza, pelo Estado. Mas também eu me sinto orgulhoso, junto com a administração, que a gente já conseguiu alguma partezinha. Depois de todos esses anos nós correndo atrás disso aí, outros prefeitos tentaram, outras administrações, outros vereadores. A gente conseguiu dar um pontapé inicial, sempre tinha a Better que estava no meio, esses problemas já foram tudo resolvidos. Então, às vezes, eu acredito que com certeza que se tiver a possibilidade de a gente pegar recurso do Estado que possa dar em retorno em ICM para aproveitar no asfalto, com certeza o município, o Klaus vai ser parceiro, vai tá procurando isso já. Então, acredito também que o município é parceiro, que deva dar continuidade, pelo menos em alguma parte dessa situação ali, e procurar parceria. Muitos falam hoje, a gente tem que cuidar também, que esse povo está tão cansado de escutar coisas e ilusões, a gente tem que cuidar o que fala, né? Então, muitas vezes as pessoas iludem mais ainda essas pessoas, para que, que isso vai sair, que está trancado, que lá em Brasília já está como feito. Não, não é isso. Então, não adianta ficar iludindo as pessoas. Acho que quem participou da audiência pública lá em Arroio Grande, o prefeito esclareceu, a Dili estava presente, esclareceu os assuntos também, as pessoas perguntaram como é que é a situação real. Então, isso é bom esclarecer para essas pessoas, porque nunca o prefeito ou alguém de nós prometeu que ia ser feito tanto. Então, sempre se trabalhou buscando esses recursos para poder fazer. Mobilizamos já os deputados, era a situação, era o PMDB e o PP estava junto lá na Secretaria dos Transportes. Então, é difícil, a gente está concorrendo com quantos municípios que é sem asfalto, Darcy? 54?
54.
Então, com certeza, cada coisa que nós podemos agregar é vantagem. Temos que tentar de todos os lados unir forças para conseguir esse asfalto tão sonhado. Mas assim, ó, a gente tem que também relevar que todo esse nosso trabalho, esse suor, ele resultou em alguma coisa.
Então, nós também não podemos se denegrir, porque a gente trabalhou, a gente correu atrás, a gente ainda está correndo atrás, como todo mundo, para tentar trazer uma solução a mais para esse povo tão sofrido aí.
Colega, mas o senhor falou em iludir, o que é que iludiu?
Não. A gente tem que cuidar o que a gente fala. Eu digo, às vezes as pessoas falam, eu escuto muito, lá em Brasília está como pronto, não estou dizendo que foram aqui, muitas pessoas falam sobre isso. Então, não é que está pronto, foi resolvido a questão da Better, é uma coisa sofrida, aquilo ali não dá para acreditar. Eu sou morador de lá, a gente já escutou muita história, só que o povo não quer mais escutar, tem que escutar realmente o que está acontecendo lá. A administração está se mobilizando nisso aí, é uma causa do município, de todos nós.
Colega, sim, posso? Me permite só rapidinho? Minha crítica foi geral, né? Sim. Não foi só aqui, foi sim. Geral, certo?
Não, eu só quis dizer que as mobilizações resultaram em alguma coisa. E eu tenho orgulho que resultaram, porque foram mais pessoas juntas. Os moradores acompanharam, então estão vendo que a gente está se mobilizando. Eu gostaria que isso estivesse pronto até capitão. Eu acho um absurdo, continuo dizendo de novo. O Estado investiu em algumas ruas que não são estaduais. Isso que me deixa revoltado. Mas, enfim, queria também falar sobre o vídeo monitoramento. Que vão ser instaladas novas câmeras aqui no município, acho que são em torno de 12 câmeras, e mais as que já existem dentro do município. Está se fazendo esse projeto todo, eu acho que o projeto em si tem um custo estimado mais ou menos em 200 mil, então para ter essa central de vídeo monitoramento que vai ser controlado pelo batalhão de Lajeado, que vai cuidar desse vídeo monitoramento e vai ter uma, acho que uma aqui em Arroio do Meio também, que pode acompanhar isso. Isso é um pontapé inicial, onde é que nós podemos com certeza no futuro pensar em mais algumas câmeras. Eu acho que essas ali foram todas estrategicamente pensadas pelo pessoal que cuida da segurança do nosso município, Concepro, polícia, pessoal, todo mundo que se envolveu para o Conselho Comunitário, Pró-Segurança, todo mundo se envolveu para que isso fosse acontecer nos melhores lugares e dar esse pontapé inicial. Então, isso vai ajudar o município também. Eu queria reforçar outro assunto, que em cima disso vem o Polícia Online, para que o pessoal que ainda não fez o seu cadastro, acho que ele é bem importante, pessoal mais jovem que pode auxiliar, pessoal que tem... que lida com celulares, então baixa o aplicativo Polícia Online, que ele é muito importante, qualquer coisa que tiver de anormal, acessa ali que está prontamente com os policiais, esses telefones, chega direto na mão deles, então isso dá uma segurança também maior para todo mundo aí. Também eu quero pedir uma placa de pare para o pessoal do trânsito, dessa prefeitura de Arroio Grande, para que analisem aonde é que ela seria o lugar certo. Ali no entroncamento do Romano, que era ex-vereador, ali sobe bastante caminhão que vai no britador do Majolo lá. Então, esses caminhões, ele vem muito rápido de baixo ali e vão para a esquerda. Hoje, eu não sei certo qual é a preferencial, mas acredito eu que deva ser pensado para que essa que venha de baixo seja preferencial, porque os caminhões não podem parar ali no meio de morro, que eles não vão conseguir arrancar. Então, antes que aconteça algo de mais grave ali, para que o departamento de trânsito ele providencie a colocação de uma placa naquele entroncamento. Outro assunto que eu fui pedido, então, acho que teve até algum vereador que já pediu também, numa parada de ônibus ali no Numbu, perto da família do Crone, ali em diante, tem mais crianças que pegam ônibus ali, para que se estude a possibilidade, se tem como ou não, de botar essa parada, não sei... certo, se algumas pegam no lado direito ou esquerdo, para a possibilidade disso acontecer. E também na Dom Pedro, ali perto da Dália e da revenda do Neumann ali. Também eu queria aproveitar para falar dos loteamentos que estão sendo feitos aqui no nosso município. Estão sendo, acho que, bem feitos. Pude acompanhar algumas partes que foram feitas. Acho que foi feito, concluído, o Novo Horizonte, o Bergion, o Ramayer, o Sol da Manhã e o loteamento popular e o da Dom Pedro. Então, estão fazendo uma limpeza, colocação de brita nas suas extensões. Acho que está ficando um serviço bom. e o pessoal está contente. Eu acho que nos próximos dias vão dar continuidade, todos os loteamentos vão precisar ser feitos até o final do ano. Acredito que vão conseguir fazer e todos vão estar contentes, então. E aproveitar que ontem, acho que foi o dia do vereador, como pude acompanhar, dar os parabéns para todos os vereadores. E, em especial, assim, a gente que precisa sempre do apoio da família, que é muito importante. Às vezes somos xingados, às vezes valorizados, acho que todo mundo faz a sua parte. A gente, às vezes, deixa a nossa família de lado para atender o povo. Então, é um dia, querendo ou não, às vezes, que a gente tem que lembrar da família, que a gente esquece ela, às vezes, em casa, um pouco para atender o povo, que a gente está aí para isso aí. Então, um abraço a todos os vereadores e ex-vereadores também. Seria isso.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Kiko.
Em nome da presidente, cumprimento todos que estão na casa também. Ia comentar sobre essa reforma da cancha de bocha da São José ali. Ela é a cancha de bocha e do barzinho junto, né, ali. Do campo também, né? Tem, na parte dos fundos lá, teria que botar uma tela mais alta também, que a bola vai para o pátio dos outros, né? Quem conheceu isso ali, nem 10 anos atrás, hein? Tinha as canchas de bocha, um mês de milhar, aquilo ali em final de semana era cheio de gente, acontecia o jogo. Isso não era um ponto assim muito bom de encontro do pessoal, e era bem aproveitado. Mas hoje isso ali está realmente mesmo, isso está abandonado. Então a gente se propôs, então, em pedir aí na Câmara, hein, falando com alguns moradores, em pedir, né, pela Câmara aí para ver se teria possibilidade da Prefeitura ajudar com alguma coisa, com algum material, com o que fosse que pudesse ajudar, que aí os próprios moradores mesmo faziam. Tem que ver um sistema que daria certo, né, que pode, por lei, né? E o que o Executivo, se eles puder ajudar, a gente agradeceria. E queria ver também, ali tem uma pracinha, e na São José ali é um bairro que não parece, mas ele é meio grande, tem bastante criança, e tem poucos brinquedos ali. Se fosse possível, botar mais alguns brinquedos, hein? Que hoje uns brincam e os outros ficam olhando, esperando, daí depois brincam os outros, né? Então também seria bem interessante que botasse mais alguns brinquedos. E pedi o alargamento da rua ali, para o estacionamento do bairro da Sabrina, isso já foi pedido várias vezes, estou reforçando. Estou pedindo de novo, no caso também, para que isso aconteça, porque realmente ali quando tem auto estacionado dos dois lados, fica ruim para passar ali. Fica ruim para passar de auto, imagina a gente com um caminhão que anda, a gente anda para lá e para cá. Mas a gente pede, né? Espera que aconteça, né? E esse pedido da pintura de faixa de segurança na frente do Piacine, também já vinha pedido, já há mais tempo. E peço de novo, encarecidamente, porque é um lugar que é bem ruim a visão ali, e não tem nada, nem uma faixa. Deveria ter até um quebra-mola, mas se tivesse uma faixa já estava bom. E uma faixa de segurança ali. Então a gente pede, né? A gente está, nem diz, nas mãos do povo. O povo pede, a gente pede também. Nem já disseram, né, que vereador que pede lâmpada não é vereador, mas é sim. Porque se o meu vizinho pedir para mim pedir uma lâmpada, e eu não pedi, eu vou dizer, não vou pedir, isso não é coisa de vereador, né? o que o vizinho vai falar? Dizer, mas nem para pedir uma lâmpada não presta? Então, a gente tem que pedir sim. O que o município pede, a gente tem que pedir sim. E não se envergonhar. E eu peço. E depois eu cobro. E vou cobrando, até que acontece. Então, para hoje seria isso aí. E muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, senhor presidente. Em nome da presidente, quero cumprimentar as demais pessoas aqui presentes. O primeiro assunto que eu trago, eu queria reforçar o requerimento que eu fiz, cumprimentando a fala do Kiko, né? A gente acho que tem que pedir mesmo, né? Duas lâmpadas, uma para a Rua Alvorada e outra para a Rua Amor Frank. Isso é uma esquina de uma área verde, né? Ali é mais ou menos dá uns 200 metros sem nenhuma iluminação. Então, ontem à noite até fui dar uma volta de bicicleta e fiquei observando. Não, é difícil ali para quem chega mais tarde do serviço e quem chega a pé para casa para se deslocar para a sua residência. Outro assunto que eu trago, hoje o que mais se fala é asfalto, né? A prefeitura tem um programa, Passo à Frente. Eu não sei se alguém de vocês já procurou na internet o que isso quer dizer, passo à frente. Eu pesquisei isso. Andar para frente, pensar no amanhã, andar em direção ao futuro. Como é que eu vou usar as palavras? Eu acho que a administração municipal foi muito inteligente, feliz, quando criou esse programa, né? O passo à frente. Pensando na nossa logística, não adianta só pensar em resolver, em tapar o sol com a peneira, né? Os buracos de hoje. Precisamos pensar em fazer, resolver os problemas para o futuro já, né? Nesse aí existe o passo à frente, né? Pensando nesse passo à frente, eu fiz o requerimento a respeito da rua José Arnold ali, que tem a ligação com a S-130, né? Toda vez, dá um, dois dias de chuva, a Secretaria de Obras tem que passar ali e fazer o tapa-buracos. Isso toda vez é uma carga de material, toda vez é uma hora de máquina, é muito movimentado ali e muito plano, né? Por causa disso, acontece sempre essa buraqueira. Então, eu acho que a administração municipal podia estudar a possibilidade de tentar fazer essa interligação asfáltica com a R-130, entrar em contato com o Dyer, se é permitido ou não, fazer orçamento, o que precisar fazer para nós conseguir fazer essa interligação. E outro assunto já referente ao passo à frente. Semana passada estive acompanhando, em visita ao prefeito, um grupo de moradores do Passo Corvo Cascaíra, né? Que trouxeram ao prefeito um abaixo-assinado, né? Com 147 assinaturas, pedindo asfalto para aquela localidade. Pois é, justificativas. Eu fiz um levantamento. No ano passado, só pelo talão de produtor dessas localidades, foi vendido mais que 23 milhões. Eu acho que é um orçamento bem grande de retorno em ICMS que entra na prefeitura. Fora as pessoas que ali moram e trabalham fora, né? O setor primário é forte. Onde ali, vou citar algumas coisas, até eu me surpreendi quando fiz um levantamento para ver o tipo de empresas que constam ali. Nós temos hoje três sociedades de águas, duas empresas de transporte escolar, sociedades esportivas, metalúrgica, marcenaria, oficina mecânica, temos o condomínio Dália, né? Com hoje uma produção atual é mais que 7 mil litros dia, cerâmica Bruxer, que é forte no ramo da cerâmica ali, temos o depósito de frutas do Schnack, que está se deslocando para lá, já está, uma parte já está localizada lá, as especialidades do Andréia. Temos a fábrica de pallets, né, do Jonathan, tá lá. Outra, acho que também, provavelmente alguns de vocês não sabem, temos consultoria ambiental. Pessoas que têm lá escritório que prestam consultoria ambiental. Representante comercial de produtos lácteos, construtora, entre outros. Eu acho que essas localidades, o Passo Pobre e Cascaeiro, acho que está, no meu ver, acho que está na hora de receber uma pavimentação asfáltica, até pela localização da nossa saibreira da prefeitura, que também é grande o fluxo de caminhões, né? Então, estive acompanhando eles no prefeito, né? E onde é que eles fizeram o pedido, e eu reforcei o pedido. Então, ele disse que seria mais uma obra que podia acontecer no nosso passo à frente, né? Para nós, no futuro, pouparmos diesel, mão de obra de funcionários, material, né? Compra de saibreira, né? Onde é que a gente tem que comprar o saibro, né? Que é feito tapa-buracos. Então, no meu ver, seria uma ótima obra para ser feita e fazer economia para o nosso município. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. O assunto que hoje eu quero abordar é um dos assuntos é sobre o nosso Clube Esportivo Arroio do Meio, já que eu fui procurado pelo presidente dessa entidade, que, como todo mundo sabe, vem passando nos últimos anos por dificuldades financeiras, até dificuldade de pessoas que têm interesse em assumir a presidência, fazer parte, porque é um patrimônio grande, mas ele não se sustenta com o que hoje é arrecadado. Então, para isso, está se chamando uma assembleia dia 9 de outubro, na próxima quarta-feira, às 19h30, onde é que os sócios hoje, só tem em torno de 70 sócios hoje em dia, e segundo o relato, isso dá uma arrecadação em torno de R$4.000 por mês. Então, tá, tem alguns aluguéis, mas hoje eles têm uma dívida no banco, em torno de 140 mil, que é um empréstimo feito para manter o que hoje tem. E por que que eu quero comentar esse assunto? Eu acho que o tamanho de Arroio do Meio, pessoas que praticam esporte, acho que nós merecíamos, de repente, alguma coisa mais em conta, uma coisa melhor aqui, porque se nós olharmos, do lado lá já tem o Clube Tiricaça, né? Tem o 7 de setembro de Lajado, onde é que se tu for lá, num sábado de tarde, tu encontra inúmeras pessoas de Arroio do Meio lá, jogando futebol, paddle, outras categorias de esporte que nós poderíamos ter aqui. Eu sou um apreciador, uma pessoa que gosta de esporte. Então, eu acho que nós teríamos que, sim, de repente, eu não estou dizendo que aqui o presidente estava tentando abordar alguns itens, e aí na rua tu conversa com a pessoa, ele é contra isso, contra aquilo, mas não é por ser contra, acho que teria que chegar num denominador comum e termos hoje, nós temos aquela área que todo mundo conhece ali, né, que era a piscina, né, que as piscinas, cancha de bocha, futebol, só que eu acho que falta investimento para explorar melhor isso aí. Por que que nós não podemos ter aqui em Arroio do Meio, em sábado de tarde, um clube funcionando que nem Lajado? Por que que nossos atletas têm que ir para Lajado? eles pagam caro lá. Pra uma cidade lá não é que nem aqui 40, 50 pila, é cento e poucos pila. E, então eu penso que temos que se envolver, as pessoas têm que se envolver um pouco mais e chegar a algum denominador comum, alguma coisa que possa ser feito para isso crescer. Acho que o município cresce com isso também. Como nós já temos aqui em Arroio do Meio escolinhas de futebol, só um exemplo, em escolinhas de futebol, em tantas coisas, mas acho que falta um, do meu ponto de vista, falta isso aí para o do meio. Um clube com estrutura oferecendo, só que para isso acho que tem que ter um pouco mais de envolvimento. Então aqui fica o meu convite, que as pessoas que tiverem interesse façam, assim, vão a essa reunião e ajude a debater, fazer com que Arroio do Meio também cresça nesse lado, que esporte também é saúde. E como hoje eu quero falar praticamente só do lado esportivo, tem uma outra festividade que está sendo promovida em Arroio do Meio no final de semana, também fui procurado por pessoas para divulgar, que é nesses jogos de janta e almoço no sábado, a AMAN, que é toda já a terceira edição, que é encabeçada pelo Ricardo Schroeder, que todo mundo conhece, que é o PIA. Então, como você sabe, a nossa AMAN é uma entidade que cuida tão bem de muitas, já passou muitas crianças por lá, muitas pessoas, e ela não se mantém também com os recursos próprios que tem, então sempre é bem-vindo a ajuda. Então, está se fazendo uma janta na sexta-feira de noite, que é totalmente revertida para a mãe, no sábado igualmente. Onde é que o que é arrecadar, o que é servido, é tudo uma doação. Então, todo o cartão, que é 30 reais o cartão para janta de sexta, e no almoço de sábado é revertido em líquido para os cofres da AMAN. Então, sexta de noite tem uma apresentação das crianças da AMAN e após tem uma homenagem que será feita pelos jogadores. Como todo mundo sabe, Arroio do Meio é o primeiro campeão regional de 85, foi o primeiro campeão regional do Vale Taquari, primeira edição do regional de futebol de campo, foi conquistado por um time de Arroio do Meio, que foi o Esperança e Dona Rita. E esses atletas daquela época estão promovendo uma homenagem a uma pessoa que hoje está com dificuldades, já adoentado, que era o treinador naquela época dessa equipe, o senhor Renoy Kuhn. Ele estará presente lá, ele vai ser homenageado por esses jogadores. E também nesse grupo tem três atletas que já não estão mais entre nós, que também serão homenageados. E no sábado vai ser mais um evento onde vai vir pessoas de fora, ex-profissionais, que está sendo coordenado, como eu já falei, pelo PIA. Quatro jogos na parte da manhã de sábado. A princípio vai ser no campinho da Navegantes. E o meio-dia almoço. Então, peço assim que as pessoas que puderem colaborar, realmente vão estar colaborando com 30 reais. 30 reais, que é um valor irrisório. Então, que compre o cartão. Se não puder ir, compre e dê para alguém ir lá, que vão estar fazendo uma grande ação. E para terminar, eu quero só deixar um pedido aqui também para o departamento, para serviços urbanos, principalmente, para que dê uma olhada com cuidado na academia ao ar livre no bairro Aimoré. Estive passando lá, está bem, com bastante capoeira, sujeira, dar uma roçada, uma limpada, de repente botar uma brita, porque agora nós começando o verão, né? Então, acho que as pessoas vão usar mais ela. Então, que dê uma atenção e, se possível, dar uma ajeitada lá para essa população poder aproveitar melhor. Por ser isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Vou falar um pouquinho hoje do sucesso e da grande festa que foi, de novo, e do compromisso do Grupo Helmut Kuhn, que tem com as suas crianças e os seus adolescentes. É muito feliz poder dizer que minha filha faz parte, sei que o Frozen faz o mesmo trabalho, onde foi comemorado o 36º aniversário do Helmut Kuhn, sábado à noite. Onde é um trabalho dos professores, voluntários, para que os nossos jovens continuem no caminho certo. Onde tem vós assistindo, pais, irmãos, tios, dindos, tias, para com as nossas crianças e adolescentes. Um trabalho que tem que ser visto com bons olhos por toda a comunidade e cada vez mais ser apoiado por quem puder ajudar. Um trabalho que, perante a sociedade, com tudo que está acontecendo com nossos jovens, adolescentes e crianças, que tira estes adolescentes do caminho errado e o conduz ao caminho certo. Então, parabéns ao Helmut Kuhn pelo aniversário, pelo trabalho que realiza perante toda a nossa comunidade, pois hoje tem dançarinos de todas as regiões, e que se mantenha forte e com esse sucesso por muitos e muitos anos. Também quero falar um pouquinho que foi feito nessa administração e inovação perante os tapa-buracos que a prefeitura faz com o coordenador lá, o Ayrton Schmidt. Quem acompanhou os últimos tempos, dá um capricho, estão de parabéns pela nova medida que tomam, onde quebram um asfalto certinho, quadrado, onde botam o pincho, o asfalto novamente certinho, onde é passado o rolo, e que dá para se dizer hoje que realmente é feito um tapa-buraco de acordo com o que a nossa cidade precisa. Essa turma aí dos serviços urbanos, coordenada pelo Ayrton Schmidt, está de parabéns com seus colegas e colaboradores, pois está saindo um outro tipo de tapa-buracos. Seria isto, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora presidente, demais colegas, imprensa. O assunto que eu trago nessa casa se fala a questão de acessos, asfaltos. Dizer que eu tive a oportunidade durante a semana, quando vim no bairro São Caetano, contornei debaixo da ponte do Arroio do Meio e saí do outro lado, perto da Dália. Gostaria que os demais colegas fossem ver o que de fato pode ser feito e resolvido um grande percentual do movimento no acesso na rótula de Arroio do Meio. Dizer que com pouco se pode fazer uma obra gigantesca. Dizer também do colega César a questão do passo à frente, uma visão para o futuro. Pena que não se olhou para o futuro. Porque se nós tivéssemos olhado para o futuro, nós teríamos aplicado esse financiamento, esse dinheiro, nesse programa Passa à Frente. Analisam, senhores, o não esperado asfalto, uma parte do asfalto do Passo do Corvo, poderia ter sido contemplado com esse recurso. Arroio Grande, que fosse 500, um quilômetro, poderia ter sido contemplado com esse recurso. Falar dos 800 metros da Medianeira, poderia ter sido contemplado com esse recurso. O esquecimento do trajeto Forqueta-Travesseiro poderia também sido contemplado com um pedaço. E assim, Forqueta Baixa, outras localidades que poderiam, mereceriam também falar que o mais difícil de tudo, buscar o dinheiro, se buscou. E um programa da importância, que todos nós estamos cientes do que é esse passo à frente, nós poderia, com esse dinheiro, colega César, contemplar inúmeros e inúmeros trajetos se nós tivéssemos olhado para o futuro. O dinheiro nós tinha. O serviço feito na picada, elogiável, com certeza nos poderíamos ter feito muito mais asfalto, contemplando principalmente essas comunidades que anos e anos estão esperando. Não é uma crítica, mas é uma colocação, e eu tenho certeza de quem realmente vê o que poderia ter acontecido, nós poderíamos ter contemplado essas localidades com esse dinheiro também. Maquinário, pessoas qualificadas, nós temos. Porque não resta dúvida que esse passo à frente na comunidade de Picada Arroio do Meio foi um exemplo. Uma base bem feita, uma base que irá contemplar até o acostamento, porque não se pensou para fazer essas ruas que estão fazendo, mas da mesma forma contemplar as outras com esse dinheiro. Demoraria um pouco mais? Com certeza. Mas nós poderíamos investir esse dinheiro olhando para o futuro. Uma outra colocação que eu gostaria de trazer a essa casa é a saída da Bela Vista, juntamente ao Trevo. Para quem tem conhecimento, tem lá materiais de construção Aimoré. E quem vem de Arroio Grande, ou Bela Vista de manhã, uma simples sinalizações para aquele acesso ficar em duas pistas, nos ia despachar bastante movimento. Muitas pessoas vêm do bairro Bela Vista, ficam simplesmente na metade da pista. E o próximo que vem atrás, que quer ir para Lajado, ele tem que aguardar, enquanto que ele poderia pegar a pista direita e seguir sentido Lajado. Eu acho que os órgãos competentes deviam lá. No meu ponto de vista, é só fazer uma sinalização, porque aí o que, que acontece? O motorista vem e vê aquele risco pintado. Opa, eu vou ter que me segurar para a esquerda ou para a direita. Assim, simplesmente, fica no meio da pista atrapalhando quem quer ir sentido Alajado. Eu acho que é uma coisa viável e uma coisa simples de resolver. Falar também das sinalizações, das faixas de segurança. Não sei se é porque eu pedi a pintura dessas faixas de segurança na frente das escolas, não está se fazendo, que então as pessoas de fato continuam pensando. É lamentável, se nós for lá no distrito de Forqueta, nós vamos ali na Rua Barbosa, eu levo minha filha na Bela Vista. É tão simples, as pessoas competentes pintar essa faixa de segurança, principalmente na frente das escolas. Custa tão pouco. Será que tem que acontecer uma tragédia para fazer acontecer esse pedido, que com certeza é o pedido de todo mundo aqui dentro, porque todo mundo tem certeza que é da importância disso e não se faz. O colega Vanderlei falou
um minuto
do acesso da vicinal Forqueta. E gostaria muito que pelo menos se fale daqui para frente nesse acesso Forqueta Travesseira também. Se tem pessoas morando e num trajeto que é considerado pequeno, até na divisa de Travesseiro, essas pessoas merecem um asfalto também. Seria isso, muito obrigado.
Passo a presidência ao vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Adilis.
Minha saudação aos colegas de mesa, demais colegas vereadores, imprensa e demais que nos assistem. Quando você falou, vereador César, do passo à frente, que foi pesquisar, que é visão de futuro, então é isso que está acontecendo, onde o prefeito Klaus estão trabalhando a questão das audiências públicas, onde as 14 escolas municipais são sediadas para que aconteçam essas audiências, onde todas as comunidades estão convidadas a participar, a compartilhar, a dar ideias, a pequenos detalhes, como o vereador Rocha também colocou, são pequenos detalhes que muitas vezes, por questão tempo ou por outras questões, não acontecem, mas a pequeno, médio e curto prazo. Então, realmente tem aparecido assim, bastante demandas, muitas, e se percebe que o grande sonho da população como um todo realmente é o asfalto, a menina dos olhos, asfalto, asfalto, asfalto. Então, vamos colocando isso sempre nos nossos sonhos também. Mas eu quero deixar aqui um apontamento, onde é entregue uma pasta nesse dia de audiência, com um relatório pequeno de ações, simplificações das regras de licenciamento ambiental, programa de controle da natalidade de animais, 500 castrações, mais de 3.280 celulares e 3.300 TVs descartados no Jogue Limpo Rei do Meio. Instalação de ecopontos nos distritos e centro. A nossa praia é aqui. Instalação de placas de orientação e conscientização nos bairros. Então, quem circula e observa, realmente as obras estão acontecendo, por menores das maiores. No setor primário, mais de 4 milhões investidos nas propriedades rurais, serviços e incentivos. Conquista de equivalência junto ao SUSAF, abre fronteiras e amplia oportunidades para agroindústrias locais comercializar para todo o estado. Promoção de qualificações gratuitas. Mais de 200 pessoas certificadas em cursos do Senar e UERGS. Feira Agrícola em Forqueta já confirmada, terceira edição. Em infraestrutura, 668 projetos aprovados entre 2017 a 2019, com 105 profissionais envolvidos. 3,5 milhões investidos na revitalização do patrimônio público, 30 prédios ampliados, reformados, Prefeitura Municipal, Subprefeitura de Forqueta e Arroio Grande, Casa do Museu, Rua de Eventos, Secretaria de Obras, Posto de Saúde Central, Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, Posto de Saúde do Bairro Bela Vista, Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Serviços Urbanos e Escolas Municipais, 7 ampliadas e 9 revitalizadas, E6 e IMF e Escolas Municipais. Eu quero deixar aqui fazer uma saliência à questão do patrimônio público. E dizer que o prefeito Klaus teve um olhar especial em pensar também nos seus colaboradores, da melhora na estrutura, na infraestrutura dos prédios. E assim me lembro, quando eu frequentava a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, que é as secretarias mais pesadas, assim, que é mais serviço mais grosso, mais rude, quem já circulou por essas secretarias, César, Rodrigo, que já funcionários ou demais que já circularam, vereadores também que já fizeram a visita, quem viu o antes e quem vê o agora realmente ficou 100%. Então, esse olhar que o prefeito está tendo também com os seus colaboradores que ocupam o dia a dia, o espaço para servir a população, e ter essa preocupação, isso eu achei assim bem de fundamental importância dele ter esse olhar. Mais de 2 milhões investidos em novas redes de água, mais de 7 quilômetros, 30 trechos de pavimentações executadas, 4,6 quilômetros em andamento. Avanço em calçadas de passeio, 2,8 quilômetros executados, 8,3 em andamento. Programa Passo à Frente, preparando as vias do interior para receber asfalto. Parcerias com Corsan, RGE e Dyer. Mobilidade urbana no Avançar Cidades. Mais de 5,6 milhões em pavimentações asfálticas das ruas Alagoas e Dona Rita e Esperança. Na indústria e comércio, geração de emprego e renda. 4,5 milhões em incentivos e contratos honrados com empresas. Incentivo ao comércio local, 140 clientes contemplados na nota fiscal gaúcha. Implantação de estacionamento rotativo gratuito. Mais de 1.000 placas de trânsito instaladas novas e revitalizadas. Segurança pública, criação do comitê gestor integrado. Conquista de 2 viaturas e coletes à prova de balas. Criação do aplicativo Polícia Online, parceria entre Poder Público e Brigada Militar. Avanços no turismo, criação do roteiro turístico entre vales e arroios, implantação do caminho autoguiado, criação da feira gastronômica Sabores de Arroio do Meio, segunda edição, e a viabilização da Gincana Arroio do Meio, terceira edição realizada. Então, só nessa leitura aqui, se vê que as coisas estão acontecendo. Às vezes perguntam, tá, mas o que estão fazendo? É só olhar, abrir os olhos e ver o quanto Arroio do Meio tem se desenvolvido. E o prefeito Klaus, todos nós temos consciência de que está fazendo uma boa gestão, administrando bem os recursos com muita transparência. E o mês de outubro também é o mês do idoso, fazer a minha referência aos idosos que têm a sua história, fazem a sua história em Arroio do Meio, se Arroio do Meio é o que é, com certeza, grande parte da contribuição são dessas pessoas que ainda estão aqui fazendo a convivência do dia a dia com seus filhos, com seus netos, com suas famílias. Um grande abraço a todos. Seria isso. Muito obrigada.
Posso só fazer uma colocação? Sim, pois não. Nessas audiências públicas das escolas municipais do município, né? Interessante, você colocou todas as obras, né? Tudo que foi feito. Qual é que é a maior reclamação da população hoje que reclama mais para vocês nas audiências?
Reclamação, assim, não posso dizer reclamação, porque isso são audiências onde são feitos os apontamentos daquilo que a comunidade, que cada comunidade, os seus desejos, os seus sonhos para o futuro, a pequeno, médio e longo prazo. Apontamentos que nem eu citei, asfalto, acessibilidade, apareceu na reunião da Bela Vista bastante, foi a primeira que apareceu.
Pavimentações e foi até, também, né?
Pavimentações, bastante. E até foi comentado que está se observando também o quanto agora as empresas, os prédios públicos estão providenciando a acessibilidade. Pode-se ver aqui nessa rua central, onde é que eu estou? A Gustavo Visconde do Rio Branco, onde eu circulo todos os dias, se vê que as lojas estão tomando ciência, estão fazendo essa acessibilidade, né? Então, se vê que realmente, aos poucos, a comunidade, a sociedade está percebendo que precisamos realmente cada um fazer o seu dever de casa. Se a nossa casa vai bem, e todos nós sabemos que o 100% não existe, nas nossas próprias casas as coisas não são 100%, às vezes eu peço um corrimão na rua e eu ainda não tenho ele em casa, ou em algum prédio, então, um dia de cada vez. Isto.
Repassa a presidência à vereadora Diles.
Projeto 062 e 063 do Executivo baixam comissões. Tribuna livre, 2 minutos sobre matéria tomada na sessão. Eu queria até fazer... Alguém tem algo? Boto? Pois não?
Só com todos esses investimentos, é elogiável a administração municipal. Eu queria falar com a senhora presidente que encaminhasse para a administração municipal, já que a gente não pode fazer isso por conta, né? O conserto, temos engenheiros na prefeitura, temos pessoas técnicas para resolver o problema do nosso banheiro aqui, que está até uma vergonha. Leva isso a administração. Obrigado.
Eu queria fazer uma observação aqui referente aos dois projetos que vão baixar, principalmente aqui o projeto 63, que fala do recurso que é um auxílio financeiro às entidades referidas às escolas, no caso, onde cada escola vai receber um valor proporcional ao tamanho da sua área, para fins de proceder à pintura, reparos no prédio, e são investimentos que eles podem fazer as aplicações à escola, à associação e pais e mestres, eles mesmos aplicam esse recurso onde sentem as suas necessidades do seu dia a dia. Então, não é um valor assim muito forte, são R$200 mil, mas com certeza vai fazer a diferença em cada educandário. vereador.
Eu queria aqui contribuir com a manifestação do vereador Kiko, quando se refere a São José ou Palmeirinha, né? Então, eu por um lapso, eu também tive procura de pessoas já há várias semanas e meses. Enfim, que realmente eu acho que o poder público, acho que nós temos que criar um fato novo e verificar se ali realmente existe a propriedade do município, porque tem que ter essa necessidade para poder investir, e se existe uma entidade que tem aquele local como domínio. Porque para acontecer o desenvolvimento tem que ter uma organização dentro daquela sociedade em conjunto com o poder público para poder alavancar de novo. Mas se o senhor me permite, podemos em conjunto tratar esse assunto e conseguir um auxílio, porque aquela região toda ali tem um crescimento ascendente e carece da nossa preocupação.
Com certeza.
Presidente, eu só quero contribuir com... Estava falando aí? Desculpa. Só para contribuir com o vereador Pantera, né, sobre a questão da festa da Amã, dia 4, dia 5. É isso, dia 4, dia 5, né? Eu também tenho a honra, a satisfação muito grande de poder ser homenageado nesse elenco aí do primeiro campeão regional. E também convido mais colegas vereadores, pessoas que puderem participar desse evento aí para contribuir com as crianças da AMAN, né, que muito precisam. Obrigado.
Marcelo?
Para contribuir um pouquinho com o vereador Kiko Vanderlei, eu não ia tocar no assunto. Só para eles saberem, foi feita uma reunião no bairro São José já, onde o pedido deles realmente é a reativação das canchas de boche. Acabei participando disso. E acredito que mais gente nossa aqui tem que se envolver, e que bom. Onde a administração realmente pediu para eles se organizarem como sociedade de novo, para eles poderem ser contemplados com algum recurso. Por ser aquilo lá é área verde, né? O município pode colaborar, mas é que nem o Kiko falou, isso é muito bom. Eles estão se organizando de novo e querem colaborar com a mão de obra. Então, acho que todo mundo tem que se envolver, todo mundo que pode se envolver, que conhece algumas pessoas de lá, acho que é importante.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.